O nosso estudo inicial vai tratar de termos agendados no intelecto. Termos agendados no intelecto diz respeito a de tudo que a pessoa viveu, aquilo que ficou guardado na malha intelectiva dela. Como a estrutura de pensamento é ampla, dinâmica, há partes abertas, há partes que nós sequer conseguimos mapear, há partes de interseções complexas, envolvendo várias estruturações, por vezes, esses termos agendados não estão propriamente naquilo que a medicina da nossa época define como o depositário natural disso, como, por exemplo, o sistema nervoso. Pessoas que costumam guardar seus elementos fora da corporeidade. Aqui, corporeidade aristotélica, cabeça, tronco, membros. Então, alguns, por exemplo, guardam nos seus jardins determinadas informações. As plantas, os pássaros, as nuvens que passam no céu. Lá estarão guardadas muitas das memórias dos registros. Considerem a dificuldade quando, por exemplo, esses registros são dinâmicos e não estáticos, como as páginas de um livro, as páginas de um caderno. Não é? Se você guarda parte do inventário existencial em nuvens, plantas, em aves que se deslocam, suas memórias não são estáticas, são flutuantes, se deslocam, se perdem, se refazem. Esse é um dos problemas existenciais da nossa época. Usualmente, desde que o homem constituiu os primeiros as escritas, né, cuneiformes, os sumérios, quando começou tudo isso, houve uma convenção não escrita, mas muito aceita, de que as memórias eram estáticas, eram pontuais. E que a verdade, o sistema de correspondência platônica, estaria no sentido de eu resgatar factualmente o que houve, algo que hoje a própria neurofisiologia, neurociência, coloca em questão. É muito provável que quando acessamos uma memória, em boa parte dos casos, estamos fazendo uma construção sobre aquilo que aconteceu. A generalização em torno disso é um problema, pois muitas pessoas, pelo menos é assim em filosofia clínica, quando guardam seus arquivos existenciais, os termos agendados, dependendo da parte da EP na qual a pessoa guardou isso, há partes que são vivas, se deslocam, conversam, mudam. Há outras partes que são como álbuns de fotografia. Então, é tecido morto. Botou ali e vai ficar cristalizado tal qual ficou. E só saberemos disso, se é de uma forma ou de outra, andando via historicidade com a pessoa. Usualmente, o acompanhamento historiográfico nos permite saber o que foi agendado no intelecto, em grande parte dos casos. Aqui nós temos uma derivação de problemas que são tratados nos centros de formação. Há pessoas que, por exemplo, quando têm esses termos agendados, pessoas que têm um repertório existencial esplendoroso, algo realmente impressionante, viajaram, estudaram, viveram, têm muito conteúdo. No entanto, diante de um problema, se comportam como se fossem mendigos, exercem a mendicância, como se não pudessem fazer uso desse acervo notável. Vamos com exemplos bem práticos e singelos. A pessoa está no seu consultório e, pela historicidade, você vê, puxa, uma pessoa, não é, viajou muito, estudou muito, tem muitos recursos. Mas diante de um problema ínfimo, segundo a nossa base categorial, ínfimo, que poderia ser resolvido até com certa tranquilidade, a pessoa parece se desesperar e você diz, ué, mas como pode, com alguém que tem um acervo existencial desta natureza, se abalar tanto diante, não é? Alguma coisa está errada aqui, algo não está combinado. Pode ser que esta pessoa não saiba acessar esses recursos. Não é? Nós temos histórias maravilhosas sobre isso, desde histórias infantis, como o tio Patinhas, que tinha uma caixa forte repleta de recursos, no entanto, era um homem pobre, miserável, Enquanto seu sobrinho, que não tinha um centavo, era um homem riquíssimo, vivia muito feliz e bem, não é? É uma alegoria, mas há muitas alegorias sobre isso na história da humanidade. Então, nós vamos estabelecer conectivos, saber o que pode ser feito, o que é plausível, o que se perdeu, etc. Mas isso tudo que estou fazendo aqui é uma revisão muito singela, aliás, desse tópico, que é riquíssimo, né? Ele é enciclopédico, apenas ele já é enciclopédico. Agora, o que vem é que é a parte que começa a avançar e que, de certa maneira, em muitos casos, é inédita. Nas clínicas didáticas, quando possível, eu aproximo isso que eu vou dizer agora para vocês da historicidade da pessoa, seus conteúdos. Procuro fazer isso. Então, vamos iniciar, após essa breve síntese, vou seguir estritamente o que está no conteúdo programático que foi publicado quando vocês viram lá o programa do curso. Os elementos das duas trilhas. Bem, então vamos agora diretamente a isso. O que vem agora é dilemático, apresenta uma enorme dificuldade para quem está iniciando filosofia clínica. Imagino como os professores vão tratar de temas como este, que já vou falar agora, nas suas clínicas, nos seus centros de formação, mas essa é apenas uma dentre tantas dificuldades que enfrentamos. Vamos então ao que é isso: elementos de duas trilhas. Vamos começar de uma maneira muito, muito simples, muito singela. Você está na sua casa e recebeu amigos. Então, você está servindo para eles uma limonada maravilhosa num dia de verão. Você está feliz, são seus amigos. E sua esposa está na cozinha, já está vindo, está preparando uma linda salada para todos. E você então conta uma história que aconteceu, uma história verídica. Você diz para eles que você estava um dia numa linda enseada, sua canoa, o um céu muito bonito, que se confundiu o azul do céu com o azul do mar. E lá adiante, numa ilha, você avistou algumas pessoas fazendo palha trançada, um artesanato. Você conta a história. História bonita. Quando você está já no momento avançado dessa história, sua esposa vem com um prato de salada e, de uma maneira gentil, sem afrontar você, ela diz: "Não, Armando, não foi assim que aconteceu. Você esqueceu algumas coisas." E aí você diz: "Eu esqueci algumas coisas?" "Sim, você esqueceu. Olha, existe um. Só um pouquinho, por favor. Eu peço um minuto, peço desculpas. Próxima breve interrupção, vamos prosseguir então o trabalho. Essa esposa vem e diz ao Armando que não foi bem assim a história. Que, na verdade, eram moradores que estavam lá, e eles não estavam fazendo palha trançada como artesanato, não. Aquilo ali eles estavam arrumando redes, tarrafas de pesca, era isso que estava acontecendo. E que as mulheres estavam ajudando. Houve uma ressaca muito forte no mar, algumas tarrafas e redes foram levadas, mas algumas foram recuperadas muito danificadas, portanto elas tinham que ser arrumadas, era isso. Mas como Armando não enxerga bem de longe da canoa dele, olhou tudo aquilo, ele teve a impressão que era dessa forma. Agora veja, há uma trilha e, do ponto de vista historiográfico, o que nós aprendemos quando vamos contar uma história? Nós não contamos via linearidade. Estive em tal lugar, fiz tal coisa. Podem ver, se eu parasse agora a gravação e começasse a conversar com cada um, perguntasse como foi sua faculdade, a pessoa diria: "Olha, eu ia fazer, na verdade, letras, mas quando passei pelo departamento de filosofia, conversei com o professor, ele me mostrou alguns livros, e eu pensei: puxa, mas isso tem muito mais a ver comigo." E quando fui assistir uma aula, vejam, há uma linearidade, um conteúdo, um assunto, um tema, um foco, um elemento por vez. Nós construímos a nossa civilização assim. Esse é o modo de operação do nosso instrumental historiográfico. que hoje cada vez mais se torna remoto. Cada vez mais, inclusive muitos pesquisadores mostraram o quanto se enriquece quando a narrativa se desdobra de várias perspectivas. Quem já foi a uma conferência de Derrida, quando esteve em São Paulo, por exemplo, viu o Derrida fazia isso todo o tempo. Se deslocava de perspectiva, de ponto de vista, ia e vinha. Às vezes estava em vários lugares ao um só tempo. Ele foi um dos grandes precursores da quebra dessa linearidade. Que para ele isso era feito para a desconstrução, né? Que era o método que ele adotava. Mas outros fizeram de outras maneiras. Quando fomos ao México, estudamos um dos maiores escritores mexicanos que fazia isso também. Aqui no Brasil, Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas, é o clássico da quebra de narrativa linear. Bem, quando esta esposa fez isso, o que aconteceu? Agora, o Armando tem a linearidade da história dele com os encartes que a esposa fez. Ela fez vários além destes. Ele disse que isso aconteceu de manhã. Ela disse: não, você está confundindo. O que aconteceu de manhã foi o passeio anterior, o dia anterior. Nesse dia, quando aconteceu isso, já era quase o entardecer. Tanto que da varanda eu abanava para você, avisando para voltar, que o vento ia ficar mais forte. Você estava com a canoa, e canoa 1 quilômetro na enseada dentro, não é simples retornar para casa. Bom, aí chega um primo desse casal, que se atrasou, teve um problema de trânsito, se atrasou. Quando ele chega, e esse casal está ali, e aí ele pega o finalzinho da história do Armando, e ele diz: ah, não, não, não. Não vim de tão longe para pegar uma história de finalzinho. Eu quero que você me conte a história, o que aconteceu. Comece tudo de novo. Vejam bem o que vai acontecer agora, por favor. Quando o Armando começa a contar de novo essa história, ele conta uma história diferente. Não é mais a história original dele, não. A história original, ele estava indo para lá, aí quando chegou um dos aldeamentos, uma aldeia, de uma ilhota, ele viu aquelas pessoas fazendo artesanato. Ele já não conta mais assim. Agora ele conta a história linear com o encarte da esposa. Ele diz: olhe, na verdade, quando eu estava chegando lá, eu vi aquelas pessoas fazendo, consertando as redes, né? Cozindo tecidos e pedaços das amarrações de nylon, o chumbo que se despegou. E também algumas embarcações sendo pintadas. Opa! Em nenhum momento a esposa falou de embarcações sendo pintadas. E na narrativa inicial dele também não tinha. Não deixem perder o fio da meada. Ele contou uma história linear. A esposa, que vinha da cozinha com um prato de salada, disse: não, Armando, você esqueceu algumas coisas. E contou, fez esses encartes. Ele assumiu vários desses encartes. O primo que se atrasou chega e ele conta, pede para que ele conte de novo aquela história inicial. Só que agora o que ele vai fazer já não é mais a história inicial. E também não é a história da esposa. É um amálgama que ele constrói e ele então vai falar sobre isso. É completamente diferente. Só que mesmo fazendo isso, agora aparecem elementos que não havia. Aliás, ele nem se deu conta, só com a história inicial dele, das canoas pintadas, que estavam pintando as canoas. Uma arte delicada, porque tem que limpar, tem que lixar, tem que deixar secar, é todo um processo. Não se sai pintando uma canoa. Quem esteve em Ponta das Canas, né, na semana de estudos, havia aqueles pescadores, né, consertando as canoazinhas perto do hotel. E tirei algumas fotos até. E ali a gente vê a arte que é, né? Aquelas mãozinhas torcidas, envelhecidas do sol, de tanto trabalho, fazendo aquele. É toda uma arte. E agora o Armando encarta isso na sua história. Vejam o que está acontecendo, por favor. Ok? Coisas que não haviam, que não existiam, começaram a se colocar aqui. Já consideraram, do ponto de vista da exatidão de uma informação, do que de fato aconteceu, E se levarmos isso para outras áreas, como, por exemplo, o testemunho de uma pessoa para um fato, ou uma questão jurídica e tudo mais, ou mesmo alguém contando o que houve para o marido, para a esposa, pode passar por ser uma grande mentira. E, na realidade, não se trata de uma mentira, mas verdades sobrepostas, reajustadas. Bem, mas isto ainda é muito brando. Agora veremos elementos mais profundos que estes, mais complexos que esses que estou falando. Bem, se conta a narrativa, e vocês já viram que com esses encartes a história muda, há uma dupla trilha. Em seguida, isso vai ganhar uma dimensão muito maior. Então, terminou o almoço, as pessoas vão para casa tal, e na hora, a esposa do Armando pede a ele: por favor, terminou, eu preciso de alguns produtos, tem um mercadinho aqui perto, você não pode ir até lá buscar para mim alguns produtos que eu preciso de limpeza tal? Ele disse: eu vou sim. Aí já foi todo mundo embora, foi um almoço maravilhoso tal. Quando ele vai, isso que eu vou contar, olhem, eu acho muito improvável que dos colegas que estão acompanhando o nosso trabalho, acho, aliás, completamente improvável que o que eu vou dizer agora não tenha acontecido com vocês mais de uma vez. Vamos ver, tá bem? Vocês me dirão se sim ou não. A hora que ele vai pegar a chave do carro, que ele deixou exatamente dentro do cinzeiro, cadê a chave do carro? Então ele vira para a esposa e diz: eu não encontro a chave do carro. Ela disse: você deixou onde? Aqui no cinzeiro. Ela disse: procure bem, está aí. Ou do lado, ou caiu no chão, está aí. Ele procura, não está a chave do carro. Diz: não, a chave do carro não está aqui. E ela diz: ah, você precisa buscar isso. O mercadinho vai fechar daqui a pouco. Só vai abrir na segunda-feira. Eu preciso desses produtos. Preciso de detergente, preciso de pinho, preciso disso. Por favor, vá. E ele diz: mas a pé não posso, me ajuda então a achar a chave do carro. Os dois se põem na tarefa de achar a chave do carro. Eles reviram uma peça de 8 metros quadrados atrás da chave do carro. Expandem a busca para 16 metros quadrados. Não está em lugar nenhum. Ela, inclusive, coloca a possibilidade: será que na sua calça que eu botei na máquina de lavar não estava? Vamos ver na máquina. Abrem a máquina, vem. Ah, não, não está. Mas será que alguém pegou enganado? Pode ter acontecido. Não, ninguém pegaria. Tem os carros deles ali, eles iam notar na hora e me devolver. Não, não tem nada disso. A chave está aqui. Eu cheguei com a chave, estacionei o carro aqui, a chave está aqui. Tem que estar aqui, em algum lugar. Procuram, procuram, não encontram a tal da chave. Extenuado, irritado, frustrado, Armando senta e diz: será que sobrou um pouco daquela limonada? Eu vou tomar um pouco. Não adianta nada. Paciência. Vou ter que chamar um chaveiro, dar um jeito para a gente poder movimentar o carro. Quando ele descansa o olhar, olha à direita dele, exatamente sobre o cinzeiro, lugar pelo qual ele passou 20 vezes. Atrás do cinzeiro, entre dois livros, quem é que está ali? Dormindo, esplendidamente adormecida, a chave. Ele não mexe um dedo. Na verdade, ele não mexe um músculo na face. E com a boca fechada, ele chama a esposa, que vem. O que foi? E ele diz: olha ali para quem eu estou olhando. Quando a esposa vê esta chave, ela não acredita. Ela diz: não. Então você estava brincando, só pode. Você colocou a chave aí e brincou. Senão eu não fiz nada. Ela diz: essa chave não pode ter surgido aí do nada. Eu passei por aí umas 2 vezes e você deve ter revirado isso aí 10 vezes. Essa chave não pode estar aí, né? Ela não estava aí. Isso é um fato corriqueiro. Eu acho que não há família, não há contexto no qual situações assim não tenham acontecido. Bem, mas se algo assim ocorre, se não há nada, claro, uma brincadeira de esconder a chave e colocar ou algo assim, de gosto muito duvidoso, aliás, qual seria uma explicação factível para isso? Em específico, factível para o que estamos vendo aqui, termos ajudados o intelecto. Anotei algumas delas, mas são muitas, viu? Anotei algumas bem pontuais aqui. Vejam, termos agendados no intelecto. Quando uma pessoa agenda algo no intelecto, esse agendamento ele não é fortuito. Não é uma informação que desceu de paraquedas, descontextualizada de tudo. Ela está encartada numa série de elementos e preceitos. Assim que funciona. Então, por exemplo, você foi a um lugar, e aí, quando você volta, você disse: olha, eu vi hortaliças tão lindas e orgânicas, puxa, me deu vontade de trazer, eu sei que você não gosta muito. Estas hortaliças estão encartadas, não, ida ao mercado, no contexto da necessidade do que está sendo buscado, etc. e tal. Não é assim que isso se passa? Não é um elemento isolado de todo o resto. Ele faz parte de vizinhanças, de composições, etc. e tal. Muito bem. Quando algo se coloca fora desta instrumentalização, quando um desses vizinhos se desloca por uma razão qualquer que seja, processos como estes podem acontecer. No caso da chave, o Armando, ele ganhou de um amigo dele um lindo adorno para a chave dele, feito todo por um artesão, com madeira leve, suave, muito bonito, pintada. Ele disse: nossa, mas que lindo, coloque na sua chave, é um presente para você. Esse elemento quebrou momentaneamente a vizinhança da chave com relação às demais vizinhanças que havia ali. Às vezes, essa quebra de vizinhança acentua, então a chave se torna muito visível. Às vezes, essa inserção de um elemento ali transforma a chave num elemento invisível para os padrões daquela vizinhança, ainda que momentaneamente. Então é como se a chave tivesse desaparecido por alguns momentos. Desaparecido para quem a procura, para quem tem a chave agendada em seu intelecto, sabe que ela existe e tudo mais, mas que por conta disso, momentaneamente ela desaparece. Ou seja, se torna um ponto cego. Isso, às vezes, eu estou ilustrando uma prosaica de uma chave, mas isso pode ter consequências dramáticas para a vida. Um piloto de avião pode ter isso, um ponto cego, que por minutos vai fazer com que ele não perceba determinada coisa que é fundamental para o transcurso do voo que ele está operando. Assim como um motorista, assim como um cirurgião. Assim como alguém que nós estamos tentando ajudar de alguma forma, ou seja, há contextos nos quais isso pode trazer consequências realmente muito, muito amplas. Daí a pertinência, uma delas, desse estudo. Isso pode acontecer. Mas não é a única explicação, há muitas outras. Eu ilustrei uma outra muito interessante aqui, que tem outras disposições. Considerem o mobiliário de onde você está agora. Vamos supor que você tem um quadro na sua parede muito bonito. Ora, se você está procurando alguma coisa, eu imagino que você não vai procurar um pedacinho do quadro sobre a mesa, junto ao toalete, ou do outro lado que dá para o jardim. Eu acho que você não vai procurar ele. Se alguém perguntar qual é a parte do quadro que mostra os arvoredos, etc., você diz: ah, vamos lá no quadro, vou te mostrar. No quadro. Ou seja, isso é natural, nós organizamos o mundo dessa forma. As coisas estão em lugares específicos, pontuais, etc. Então, se perguntar onde é que está a chave, você não vai lá no quadro procurar onde é que está a chave, numa tela pintada a óleo. Você vai procurar nos lugares óbvios, onde essa chave costuma estar. Aqui, nós vamos ver um outro elemento. Existem, né, entre as nossas vizinhanças, por composição, deslocamentos de função deslocamentos de pertinência. Então, por exemplo, uma chave depositada em determinado lugar, ela pode trocar função, de função operacional, de acionar um automóvel, para uma função estética. E vai ficar tão grotesco você, então, dizer, vou pegar a chave, em alguns casos, como é grotesco você olhar para um quadro pintado a óleo na parede e dizer, vou ali pegar a chave. Sua esposa vai dizer, o que é isso? Como vai pegar a chave? Pega lá então, mas não ali no quadro, o que é isso? Só que houve um deslocamento estético. Aquela chave muito bonita, por exemplo, que você nunca deu bola para ela. Esse dia você olhou e disse, e não é que é uma chave tão bonita essa? Parece um ornamento, parece aqueles relógios antigos, né? Que bonita essa chave. Em geral, a chave é uma coisa seca, tal. Botou ali, mas por momentos essa chave deixou de ter a função original dela e passou a deslocar a função para um ambiente estético. Não pensem que a malha intelectiva corrige rapidamente essas coisas. Às vezes corrige, muitas vezes não. Então, como você estava procurando um elemento cuja função é operacional e não estética, e isso foi determinante por alguns momentos, você pode não ver a chave diante dos seus olhos, olhando para ela, pode não ver. Não se trata de uma agnosia ou coisas assim. Isso não é nenhuma patologia, nada de errado com a pessoa. Pessoa simplesmente ela não reconhece o objeto daquela maneira, mas de uma outra sim. Se alguém dissesse para você quantas obras de arte você tem aqui, a chave poderia na mesma hora se tornar visível para você. São pequenas peças que surgem ao natural nesse tópico, termos agendados no intelecto. Preciso aprofundar um pouco mais ainda os nossos trabalhos aqui. Logo a seguir vou abrir espaço para que vocês possam colocar ilustrações, questões, etc. e tudo mais sobre isso. Mas existem outros fatores. Olhem, a nossa mente é organizada. A história da humanidade, vocês pegam, quando você vai estudar filosofia, né? Primeiro ano de filosofia, aí começa lá o professor de história da filosofia, livro 1, aí começa, pré-socráticos. O mundo era o caos, era uma bagunça completa. Tal qual a capa ali do jornal, né? Olhem o que eles chamam de caos, a desordem, a bagunça, a destruição. O mundo era isso, não tinha sentido, não tinha jeito. Gradativamente, no entanto, o que que vai organizar o mundo? O logos, a razão, não é? E então tem todo o movimento da desorganização para a organização. A história da humanidade é uma grande tentativa de organização, uma luta constante contra isso que ela considera o mal, que é o caos, que é a bagunça, que é isso e tal. E os artistas, coitados, têm que lutar contra isso, mostrando, olha, não tem nada de errado na bagunça, na desorganização, isso é uma parte da vida, e algumas vezes é muito importante, inclusive, do ponto de vista estético, afetivo e outras coisas, é. Quando você vai tocar um jazz, às vezes, e deixa fluir livremente tudo, isso é o caos. E é um caos tão belo, não é? Em outros lugares, a gente não quer o caos de jeito nenhum. É uma questão de localização, de contextos, etc. No entanto, uma mente muito organizada, ela pode se contrapor a elementos como as teorias do absurdo, okay? Que o que faz fabricar na malha intelectiva pontos cegos, a pessoa não verá. Então, é algo muito interessante de se observar isso, desde a clínica até a vida de um modo geral. Então, por exemplo, a esposa disse para Armando, a chave está ali em tal lugar. Muito bem. Só que para ele é um absurdo tão grande dizer que a chave está dentro de um cinzeiro, que é o último lugar no planeta Terra onde o Armando colocaria uma chave, um cinzeiro. Primeiro que ele não fuma. Aquele cinzeiro tem uma razão estética para estar ali. Um cinzeiro pesado de cristal e não, que ele acha até cafona, mas a esposa gosta, ele deixa lá. Para ele dizer assim, ó, a chave está dentro do cinzeiro de cristal é tão absurdo para ele quanto dizer, olhe para o quadro pintado a óleo, que tem os arvoredos e as enseadas ali que você vai encontrar a chave. Ele disse que é absurdo. Vou encontrar como alguém colou a chave no meu quadro, estragou a pintura. Não tem, isso não tem o menor sentido. Ele nem procura. Nem procura. E se passar os olhos ali, os olhos dele são é o olho do cético. Não é? Você já viu quando você às vezes quer falar sobre espiritualidade, transcendência, Deus, para quem é muito arraigado no ateísmo? Ele até ouve por educação, por amizade que tem conosco, mas diz, não, tudo bem. Não, isso não existe, mas o meu amigo gosta e o respeito. Nós que acreditamos que temos Deus, para nós não é assim. Estamos falando de algo concreto, muito mais concreto do que parede, muro, etc. Então, para quem tem como um elemento o absurdo, essa pessoa provavelmente não verá. Não é? Como se diz, você verá quando tiver fé, por exemplo, você condiciona o ver no tópico prejuízo, para alguns será assim. Para aqueles que têm dissociações quanto a isso, a pessoa pode não ver. E quando observar que o objeto de fato estava ali, passa por perplexidade, incredulidade e outras coisas. Aqui estou ilustrando para vocês alguns elementos de termos avançados, agendados no intelecto. Dentre muitos, há outros fenômenos como esse que estou descrevendo, que causam em certas pessoas mal-estar, desconfiança, medo. Não é? Elas, quanto mais o tópico 10, raciocínio, for forte dessa pessoa, mais provavelmente ela vai querer saber por que isso aconteceu. Será que ela está com algum problema que precisa visitar o um médico, alguma coisa dessa natureza? É natural que a pessoa se assuste, não é? É uma aparição. Mas agora eu vou aprofundar, último aprofundamento, que é ainda mais delicado. Como eu disse no início, vou tratar com vocês durante todo o workshop de temas avançados, mas ainda assim em caráter introdutório. O objetivo do nosso estudo é saber como vocês lidarão com isso, se vale a pena, e aí vou aprofundar cada vez mais. Tem muito material de aprofundamentos em vários itens da filosofia clínica que acho, fico muito agradecido em poder partilhar com vocês. Anotei ainda um outro elemento, que é a trilha apagada, como está lá no conteúdo programático. Literalmente apagada. Vamos voltar à história inicial. O Armando estava contando para os amigos, ele estava na canoa, que ele aprendeu a manejar recentemente, está todo feliz. Quando ele se aproximou da aldeia, ele viu aquelas pessoas trançando palha e não era nada disso, estavam consertando rede. Vamos tornar isso diferente agora. Na verdade, a esposa dele, a Raimunda, quando ela vinha da cozinha, a Raimunda com aquela linda salada na sua saladeira, com as pás de madeira muito bonitas, trouxe para o pessoal. Ela ouviu a história, afinal, disse: Armando, não foi nada disso que aconteceu, meu filho. Foi diferente, Armando. Foi, olha, deixa eu te contar a história. E aí, ela já puxa o celular dela e diz: Ó, eu vou contar e vou ilustrar com as fotos, porque eu tirei todo fotos todo o tempo, lembra? Que eu disse: Ah, que lindo, vou tirar fotos e tudo. E o Armando disse: Foi diferente mesmo? Foi, Armando. Nós não fomos para esse lado aí que você está contando. Isso foi no dia anterior. Nesse dia que você está contando, olha aqui a data no celular. Nesse dia nós fomos para outra aldeia que fica em frente. Eu ainda te disse. Olha, estamos passando por aqui, mas a gente está indo para lá. Isso que você descreveu, nós vimos muito rapidamente. Então ela corrige a trilha e conta uma outra história. E o Armando vai lembrando, diz: Não, é isso mesmo. Nossa, que coisa. Ela diz: Claro, você já tinha tomado uma caipirinha, né, Armando? De sol na cabeça. Eu disse: Bota chapéu, meu filho. Você disse: Não, estou bem, estou bem. E ainda remando, meio desidratado. Olha aí o que que aconteceu. Acabou confundindo coisas. E coloca então essa trilha para ele. Nós chegamos lá, lembra que a Maria nos ofereceu a casa dela para a gente descansar e nós ficamos lá na rede descansando? Nossa, eu me lembro. Mas não me lembro muito mais que isso, não. Aí ela conta todo o resto para ele. O que que o Armando faz? Literalmente, ele vai apagar essa trilha anterior. O primo que chega agora atrasado, epa, estão contando uma história e eu quero ouvir tudo desde o início de novo. Agora o Armando pega, assume a trilha que a esposa colocou como fidedigna, como a verossímil, e começa, desde o início, a tratar de novo da história e apaga literalmente a versão anterior. Em clínica, os senhores já viram isso acontecer muitas vezes. Pessoas que dizem, agora eu compreendi determinada questão na minha vida. Não é como eu tinha pensado, não. Não é como eu tinha assumido a história, ela é diferente completamente. E então coloca na toda a história, a historiografia sobre uma outra questão e descarta completamente o elemento de anterioridade. Com os novos recursos que temos, as inteligências artificiais, tudo que está chegando agora, esses elementos que estou tratando ganharão dimensões muito maiores. Nós teremos condições de trabalhar isso, de refazer elementos, de compilar, de editar elementos. Tudo isso só fará sentido dentro de um contexto historiográfico, de uma estruturação de pensamento, de questões pontuais. Do contrário, imagine o que pode causar na pessoa se for feito aleatoriamente coisas sem critério e sem método, num perigo extremo, não é? Aí sim, a pessoa pode se fragmentar completamente.